Dain.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa de Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aprendemos às coisas demais.
É isso, não acho isso bem. Acho que deves. Pá, solta, tens que ser mais leve.
Solta-te. Tem que ser mais leve. Tem que ser mais leve. É uma frase que eu ouço há muito tempo e de facto. Concretamente.
Já estás a gravar. Já está a gravar.
Já estou a gravar, sim, senhora. Já estou a gravar, que estou, temos de ser rápidos. Por exemplo.
Claro.
O Silva tinha ficado frozen. Pronto, agora já fez
um freeze.
E agora está na sua forma ciclo trigonométrico, portanto estamos agora a tentar determinar o seno do Silva.
Espera.
O seno do Silva.
O que é que isto diz?
Está o certo. Seno do Silva. Muito bom.
Ah, sei.
Por acaso vi um tweet aqui que era este padre fez uma formação em matemática. Este Papa fez uma formação qualquer em matemática. Portanto, he does not understand. He does not only understand sin, he understands cos. Cos.
Cos.
Cos.
Isto, e é um momento de piada matemática. Acabou de
Patum.
O seno do Silva. Muito bem. Portanto, Jorge Bassal, acho que podes sair e ir trabalhando nas imagens. Está feito aqui.
Quando vocês estiverem a falar da equipa B.
Pois está.
Que cena, meu, que cena.
Ora bem, foi um domingo muito simpático.
Foi sim, senhora.
Para todas as cores.
Domingo foi.
Foi muito simpático, porque eu então joguei de preto e branco, joguei de azul escuro e joguei de laranja. Para mim foi muito bonito.
Tu és um arco-íris, mas também não precisavas de
ênfase no íris e não no arco. Então vamos começar cronologicamente. Pode ser cronologicamente?
Pode ser como tu quiseres.
Só para o Bassal descansar a voz, que ele aparentemente não viu a ver.
Vi um bocadinho, mas não o suficiente para falar de.
Eu pensei, então começo eu. Eu pensei que o jogo tivesse sido mesmo combinado. Um gajo entra para aquilo a pensar. Ora bem, isto afinal de contas é o Portimonense, não é? Portanto,
já ganhei.
Há de haver uma fatura qualquer que ainda tínhamos ali, ou eles tenham ainda a ver, ou há de haver qualquer, deve haver ali de negócios passados.
Mas a verdade é que corrias até o risco. Relativamente grande, de pelo contrário, o Portimonense teria enviovado.
Pois, foi exatamente por isso que depois eu caí à terra e disse: salto, estes negócios não eram com o Porto, isto eram com a pessoa que estava à frente do Porto. E parte antes, aquilo até podia ter corrido mal, mas o jogo foi bastante decente e o nosso jogo foi bastante decente. O Portimonense nunca. Eu acho que foi a primeira vez este ano que vi o Portimonense. Nunca tinha visto aquela malta a jogar este ano. E parece-me que estou no lugar certo.
Também não gosto de visto jogar pior.
Não. Opa, mas estou no lugar certo também, porque aquilo não vale grande coisa. Não vale grande coisa.
Foda-se, porque é. Enfim.
Ah, mas não sei se houve desinvestimento, se houve.
Não sei.
Não faço ideia. Sei que foi fraquinho. Eu tinha visto um bocadinho do Passos a perder em casa e o Passos facilitou bastante a nossa vida. Vá, pronto. Bastante bom.
Mas eu queria mesmo dizer que para mim os destaques desta TV são grandes destaques e são muito relevantes e acho que deviam fazer parte do museu. São o Mafra,
o Antunes
e o Passos de Ferreira. São os grandes destaques porque, apesar de termos acabado melhor, eles fizeram campeonatos de extraordinária merda que nos permitem aqui estar hoje, sim senhor.
Extraordinária merda.
Sim, mas é verdade, eles facilitaram a nossa vida, que estaria muito complicada se eles fossem um bocadinho mais competentes.
Escuta, eles perderam mais que nós.
Aquilo foi muito fraquinho, portanto, nós estamos já safos. Foda-se.
E... Acabou.
Acabou, sim, sim. Estamos safos, estamos acima da linha d'água e podemos ficar até num honroso.
Nem há playoff, nem
o podemos ficar em 14º. Não podemos ficar em 14º. Mais que isso.
E vamos receber, os Lakers no último jogo, que é para aqui. E agora, para mim, na minha opinião, será que como a gente fazia na rua, quando éramos putos, que é, não é? E agora, não, isso não interessa. Quem ganhar isto ganha tudo, caralho.
É certo.
Ai, a época toda, caga nisso. Aqui é mano a mano, bora lá.
A cena
agora
que eu
quero, já, agora é que eu quero ver.
Eu já nem consigo pensar em. Ora bem, então é para jogar contra o Benfica, é para jogar tudo. E até baixar um gajo da IA. Não, baixar da IA vai estragar. Em alguns casos eu acho que até estraga. Deixa estar o Samuel e. e pouco mais. Mas o jogo foi competente. Foi um jogo bem decente. Eu estranhei algumas mudanças no 11. Estranhei o Kanté ser titular outra vez, ao fim de tanto tempo. Não estava nada à espera.
Mas tinha que ser.
Não, eu estava a pensar que ele metia o Melnichenko outra vez, na frente. O Wallar, como não sei porque é que não jogou, não sei se está lesionado. Está descansado. Está descansado.
Só outra vez.
Não, mas pensei que ia ser o Melnichenko outra vez. Mas,
o Melnichenko havia de estar pá, aí castigado, assim, porque nem banco, pois não.
Então não, então jogou o homem.
Jogou. Olha, então já não vi. Quando é que entrou?
Entrou para aos 70 minutos, cara.
Ah, eu caguei. Eu 3-0 já estava vendo. Diga, já estava na festa.
Puta da euforia foi tanta. O gajo entrou lá para o meio. Entrou aos... Deixa-me ver. 69 minutos. Não, 71.
Ah!
Portanto, eu já estava, pronto, já estava na quarta taça de vinhão. Pronto, aquilo depois é uma chatice.
Não, foi.
Pá, mas pronto, mas o jogo foi competente. A equipa esteve decente, esteve pressionante e até relativamente prático. O Kanté acabou por marcar um bom golo, que devia fazer aquilo mais vezes. Continua a cair de vezes demais e
continua
a
se deixar muito. Paraste, foi um bom golo, de facto. Se fosse sempre assim, era ótimo. E eu acho que não tem qualidade para
foi
isso.
Sim.
Mas a bola ainda teve que bater num gajo e passar pelo guarda-rede. Não foi remate limpo.
Mas acontece, vá, mas esse remate, este remate da bola à baliza já tem pontos, já ganha pontos. All in all, uma época de merda, uma época de regressão, ou pelo menos de não progressão para vários jogadores. Deu para separar algum trigo de algum joio, vá, percebeu que há aqui malta que não vai conseguir funcionar para o ano. Acho eu, pelo menos, malta como o Meireles, como o Rui Monteiro, como mais alguns rapazes que não vão poder progredir porque a carreira deles acabou a nível de futebol do Porto, acho eu. Não estou a ver que alguns desses possam voltar a ser opção porque não têm margem de progressão para poder chegar a uma equipa principal, não tem?
Tenho pena de não ter visto mais o Meireles, mas já é a época passada foi esquisita e esta foi inexistente.
Sim, ele jogou episodicamente, muito pouco.
Muito episodicamente.
Eu estava à espera que ele fizesse. Mas temos aqui algum material que podemos vir a trabalhar para o ano. Não sei se com o Brandão, se com outro Brandão, Zé Mota, pá, não sei. Pronto, vamos ver o que é que vai sair daqui. Mas, em jeito de balanço, já ainda falta um jogo, mas em jeito de balanço, notou-se muito no início da época e naquela fase de descida aos infernos. Que aquilo estava a dar para o torto e que o Brandão não estava a conseguir pôr aquela malta a jogar em condições. Não estava a conseguir segurar mentalmente os jogadores, não estava a conseguir pôr a equipa a ser eficiente, aquilo não estava a funcionar. Os reforços que chegaram ajudaram muito a equipa a subir um bom bocado de produtividade e a ganhar alguns jogos que precisávamos ganhar. Os Vonitches e os Moreiras e a descida do Samuel, principalmente a descida do Samuel, que deu muita segurança àquela defesa. Opa, e temos um ou dois jogadores que eu acho que podemos continuar a trabalhar. Tiago, o mesmo João Teixeira, o André Oliveira, se jogasse mais, vamos ver se o Castro faz mais uma época, é bem possível. E pode ser que não tenha de jogar tantas vezes, vá, que possamos ter um bocadinho mais de estrutura e que possamos dar um bocadinho mais de tempo a alguns. Mas, not very good vibes. Pronto, vamos ver como é que isto continua. Silva, diz-me coisas. E Vassal também, se quiseres opinar um bocadinho, eu sei que tens andado um bocadinho mais longe.
Não vi o suficiente para estar a falar.
Para já, seja com Brandão ou não, a próxima época será mais fácil.
Em teoria, sim.
Porque este era um ano não é? Um ano de nova equipa, do início, e o próximo já não é. E a maior parte desta gente já vai ter pelo menos um ano de titular nas pernas. Acho que alguns deles vão, pelo menos, tirando o Diniz Pinto, cá de ir fazer uns jogos na pré-época, porque precisamos de gente, não é?
Vais precisar de mais gente, porque vai de certeza haver malta que vai férias mais tarde por causa do Campeonato do Mundo de Clubes e,
pá. Certíssimo, mas a sério eu acho que há pá, aí 3 ou 4 que vão fazer a pré-época naquela de prova, uhum. Né? Prova que pode ser uma opção aqui. Acho que há um, ao contrário do que tu estavas a dizer, acho que há pelo menos um caso de crescimento que me surpreendeu. Eu não estava à espera no início da época, até porque achei que aquele lugar ia ser do Gonçalo, que depois se aleijou, e ok.
Do Tiago.
E teve muito tempo o Tiago. O Tiago é um crescimento, ele tem montes de qualidade e cresceu, amadureceu e está um senhor jogador, e eu acho que há ali um excelente prospect, sem dúvida. Depois os que são mais normais, não é? O Domingos, eu não gosto particularmente dele, mas compreendo que tenha a oportunidade de se pôr à prova, porque é mais maduro, é mais jogador e é um tipo de jogador que nós não temos ao pontapé na A. O Alarcón, o espanhol, não é? Que tem qualidade e, portanto, pode até acrescentar se conseguir fazer um step up. Ou seja, gostava de o ver com um contexto diferente, com colegas melhores,
uhum. Sim, sim,
que
sim.
Os que teve, e acho que isso pode fazer diferença e pode revelar se ele é de facto uma boa hipótese ou não. E depois, dado o facto de raramente apontar aos seus colegas do centro, ajustar a bola de braço no ar, e o facto de também conseguir evitar acertar nas mãos que estão no ar, acho que o Gabi pode ter uma palavra a dizer na pré-época, para ver se pode ser uma das nossas hipóteses para completar o plantel central. Ele é muito novo, mas é um bom central e que o destaca na equipa, e sempre que ele não jogou, notou-se. Notou-se muito.
Concordo.
E, portanto, isso, acho que esses podem ter hipótese, e ainda bem que conseguimos, apesar de tudo, fazer passar alguns pela peneira. E pronto, mas essencialmente o facto de achar que a próxima época vai ser, ou tem condições para ser, vamos lá ver o que é que se inventa, o que é que vem de lá, mas tem condições para ser uma época mais tranquila. Sendo que Vanić, Melnichenko, Moreira, Caio, são jogadores que vão, para mim, ter que fazer mais um ano, pelo menos, na D, até porque, olha, três deles têm só meia época cá, portanto não chega. Uhum. E devem continuar, e eles têm que ser o esteio da nossa equipa da próxima época, até porque vamos receber mais uma fornada de malta que vem dos sub-19 e que vai precisar de não jogar.
E o resto dos nossos médios miúdos? André, João Teixeira, Gil Martins, também mais um ano de ver, não
é? Claramente, o próximo é o ano da afirmação deles. E a partir da próxima época vamos perceber se a qualidade que o João Teixeira foi revelando se confirma, se a estabilidade e a maturidade que o André Oliveira também demonstrou se confirma. E esses vão ser a base da equipa. Claramente, com um ano de segundona nas costas, que já os vai deixar entrar com outra autoridade nos jogos também, não é? Portanto, esses são a base, com a malta que reforçou em janeiro, e portanto são titulares indiscutíveis, como já foram, na verdade, mas que podem dar-nos esse acrescento de qualidade, e são eles próprios projeto de futuro, não é? Não, não estamos a abandoná-los, nem a dizer, eu não olho para o Vanić e vejo o Wendel, não é? Não acho que, ok, ele vai ficar aqui até sair, mas nunca vai ter hipótese. Precisamos de ver mais, uhum, deles.
É isso. Esperamos para ver. Sebastião, nada a acrescentar?
Não, porque como tu disse, não vi o suficiente para estar a fazer avaliações. Se vi meios jogos, foi muito.
Então, pronto, pode ser que para o ano vejas mais e comuniquemos. Então, começa. Em que eu não ouvi uma única vez uma rotunda, vocês são uma rotunda. Mas ouvi muitas vezes que o Bobista vai acabar.
E a segunda-feira é da segunda-feira, não é? Esta segunda-feira...
Amanhã é a segunda para a semana também.
Também é, isso.
Está tá bem apanhado, está sim senhor. Eu tá, tenho sim, mixed, mandaram mixed feelings. Boias, mandaram boias, sim, que o Diogo andou a tirar.
Eu lembro-me de ti várias vezes durante o jogo, especialmente no fim. Tu, com a tua rivalidade toda, ainda assim não querias que o Boa Vista descesse.
Não, eu sou portuense também e gostava que a equipa, que a cidade tivesse duas equipas fortes. Gostava que tivesse mais. Não sei se tem estrutura financeira e arcabouço humano para mais que isso. O Porto sempre foi um eucalipto que ia secando toda a volta, portanto nunca permitiu que esses clubes conseguissem crescer. Mas gostava de ter um Boa Vista, ter um Salgueiros em condições, ter mais algumas equipas aqui à volta. O próprio Leixões pode ir crescendo. Gostava muito que Gaia tivesse um clube em condições, mas Gaia está tão partida e granularizada que não tens hipótese nenhuma. Mas tenho mixed feelings, porque aquilo é fraquinho, não é? Pois. Eles não têm condições financeiras, não têm estrutura. O estádio não enche, porra. Num Boa Vista Porto. Portanto, a nível humano, as pessoas não existem. As pessoas não estão lá. Mesmo num jogo super decisivo, num jogo em que tens de vencer um jogo contra o teu grande rival da cidade, e o estádio está a meio. Tens quase mais pessoas do Porto do que do Boa Vista. E isso sempre me custou bastante nos últimos, que eu quero dizer, 15 anos, 10, 15 anos. O Boa Vista tinha mais gente antigamente. Não sei quando o estádio era mais pequeno, também me queria.
A parte de cima do estádio não tinha gente, certo? Foi fechada? Ou não? Ou é só mesmo porque
não tem? Não reparei, mas aquilo está sempre vazio. Não é? Nunca tem aquela bancada, nunca tem ninguém, mas. Custa-me a ver. Agora, olhando para o jogo e olhando para o que nós conseguimos fazer durante o jogo, até houve ali espaço um bocadinho de umas jogadinhas engraçadas, de umas trocas de bola. Umas... Eu estava a ver um lance e eu estava a ver na Sport TV, e não sei se era o Freitas Lobo, acho que era o Freitas Lobo. E ele, ou alguém, o tipo estava a comentar, elogiou uma tabelinha do Fábio Vieira com o gajo do meio. Eu só pensava... Homem, isto é uma tabelinha, pá. Isto é tipo futebol 101. Isto é o que vocês aprendem nos jogos, caralho.
Certo.
E nós estamos a aplaudir, ou estamos a enaltecer uma jogada daquelas como se fosse uma evolução muito positiva. É base. O Boa Vista não precisou dar porrada para nos tirar a bola. Deu uma ou duas patadazinhas, pouco mais. Isto nunca acontece, né? Nos meus 30 e tal anos de bola ao vivo. Raramente aconteceu um Boa Vista Porto em que não descambasse a meio para três ou quatro aglomerações de jogadores e empurrões e a seguir a uma falta dura.
Sim, quem viu alguns clássicos de Bessa, né?
Porra, nos últimos anos, o Corona a ser quase...
Houve Corona a sair de maca, volta assim, né?
O jogo soube a pouco. Soube a pouco, nós ainda tentamos facilitar, porque me pareceu-me ali um bocadinho de... Ah, pronto, tentei fazer aqui alguma coisa, que nós já estamos fartos disto. E depois é morna, não é?
Que puta de golo.
Mas é morna, é o diferenciador. Não tendo feito um jogo estupendo.
Meu Deus.
Mas é uma diferença muito grande de capacidade criativa e de talento e de olhar para a baliza.
E bem, daí o que é que faz o Anselmi? Tira.
O Anselmi tirou tudo que podia tirar dos jogadores que estavam a ser um bocadinho mais produtivos. Por acaso, também não concordei muito.
É incrível. Toda a ala, toda a parte atacante, esquece. Esquece a parte atacante, que se foda. Agora vamos manter isto e pronto.
Não sei, eu estou a começar a criar aqueles anticorpos, já vos tinha dito isto, mas estou a começar a criar aqueles anticorpos com alguns jogadores, os PPs, está-me a chatear muito isto, e eu já não consigo gostar daquele rapaz, por exemplo. O PP está-me a enervar muito, sempre que o vejo a jogar, porque há sempre qualquer coisa que eu estou à espera que ele faça que me vai fazer a tirar uma lata de cerveja à televisão. ou no estádio chateando com alguém.
Tipo calcanhares.
Já não consigo.
Ele é o antipático.
Mas digam-me vocês então o que é que acharam do jogo, como é que viram o jogo, o tu, Vassal, que falaste pouco até agora.
Eu acho que as expectativas são, para mim, pessoalmente, bastante baixas. E como tal, cada vez que eu vejo um módico de organização ou de controle ou de qualquer coisa assim no jogo, para mim é uma alegria. E então fico entusiasmado. Aos primeiros minutos, fiquei entusiasmado com o potencial da coisa, que depois se desmoronou após o penalti, não penalti. Que eu... Enfim.
Pois, já agora, isso é interessante. Eu ouvi, já não sei onde, a dizer
há uma
que
regra.
Pelas
eu
regras,
desconhecia a regra
não é penalti.
Não, desconhecia a regra em absoluto.
Eu também não.
E lembrei-me imediatamente do penalti parvo da B, não foi? Em que o rapaz tocava na bola e ia fazer um central, ia fazer o remate da baliza, ia compor a bola para dar início à jogada, e foi um penalti, porque ele tocou duas vezes na bola, parou com a mão. Eu pensei assim, olha, se calhar é um destes penaltis assim, deste género, desta parvoice. E não percebi muito bem. Fiquei bastante zangado quando, no final, eu não sei o nome do árbitro. Como é que chama o árbitro? Não sei.
Gustavo? Não. O Gustavo era o quarto árbitro, já não sei.
Ouviu uma indicação do VAR para expulsar o Neuen Pérez. Ele não pode fazer isso porque aquilo é um lance de amarelo, não é de vermelho. Portanto, isso é só nos lances de vermelho direto.
E como é que sabemos que ele viu?
Há áudios divulgados?
Há vídeo? Há vídeo do homem a fazer assim e não sei o quê, e ouvir e a pôr a mão e coisa.
Não, passou-me ao lado isso, completamente ao lado, não fazia ideia.
Pá, é o que eu tenho vindo a dizer sempre, durante este ano e o anterior, acho que a arbitragem em Portugal é fraquinha.
Oh, filho, eu tinha visto o Barcelona-Real Madrid e, portanto, se vamos falar...
Não, mas isso não é... Isso é gamanço. Isso é gamanço. Isso é proposital. Desculpa lá, isso é proposital. Enfim. Também não vi 100% do jogo, mas aquilo foi aquilo é engraçado. Aquilo chega a ser anedótico. Antes do Tottenham.
Mas focando na rotunda.
Mas focando no Bessa. Opa, a partir daí comecei a vir um desastre e uma ansiedade brutal. E depois o Anselmi começou a tirar tudo o que era, para mim, o puxar à frente, a tração à frente da equipa, para começar a defender. Contra o último classificado. Não consigo perceber. Isto tem que dar para mais. Eles têm que dar para mais. E espero que deem para mais. A única coisa positiva que eu vejo é que, pá, pelo menos neste jogo, parece que já estão a começar a acertar nos fora de jogo, né? Porque era uma pecha gigantesca para nós. E, pelos vistos, parece que já conseguem alinhar-se.
A equipa jogou bastante subida. Se fosse na Amadora, o Kikas tinha começado a correr da área dele e era capaz de chegar lá. Mas ainda assim a equipa jogou bastante subida. E o Bosnick foi apanhado em fora do jogo 500 vezes. Gajo,
era
um Inzaghi, mas um clone mau.
Quero muito, muito, muito acreditar nisto. Tenho alguma dificuldade.
Mas queres mesmo?
Quero mesmo, quero mesmo. Quero mesmo acreditar que isto tem potencial. Quero mesmo acreditar em quem diz que toda... Que isto é mudar a equipa toda, coisa que eu acho que é um exagero e uma parvoíce, já disse, eu acho que eles são todos melhores, mas pelo menos acertar um bocadinho isto e sei lá, pôr os jogadores certos nas posições certas ou os jogadores apropriados para o sistema, ou quiserem falar. Se for por aí, pode haver potencial. Se não, pá, é tomar decisões na hora certa.
Não sei, eu temo que estamos a entrar em modo sunk cost e já que gastamos algum ou já que gastamos bastante, vamos continuar a gastar e vamos ver o que isto vai dar.
Agora,
pode dar asneiras.
A pergunta é, será que o Anselmi tem latitude suficiente para se aguentar um tempo? Ou... Isso é uma pergunta a fazer, não é?
Se apanhas nova zero do Palmeiras, talvez não. Mas...
Pois.
Mas aí, filho, os resultados ditam sempre. Vale a pena. Podes dotá-lo do melhor plantel do mundo. Se o gajo perde 3 ou 4 jogos seguidos, não funciona. E nunca funcionaria. Senhor Paulo Silva. Visto o jogo. Peraí, visto o jogo. Era só...
Sim.
É que se tu não viste o fim do Portimonense, podes não ter visto o início do Porto. Do...
Não, não, eu só não vi, não, isso é. Passou-me despercebido. Eu e Bielorrussos, pá, é isto. Mas. Eu tenho uma perspectiva diametralmente oposta, curiosamente. Eu acho que vocês, para além. Olha, que há muito tempo que não acontecia. E eu acho que vocês, para além de padecerem uns útices, padecem também do facto de estarem debaixo de uma nuvem que eu não vi grande parte disso. Vi uma coisa que o Marcelo estava a dizer, que foi por um motivo qualquer, e eu isso não consigo perceber, mas acho que o próprio treinador também não. Que foi depois daquele lance meio caricato, não é? Eu até ali um bocadinho antes, um bocadinho depois do segundo gol, não sei. Ali, a equipa desfez-se, desligou-se, foi. E em vez de sairmos com bola. O lance do. É um bocado antes do penalti. O lance do penalti acho que é paradigmático. Que é. Porquê que aquela equipa. Estava e entrou no jogo. E aqueles dois senhores a meter aquela bola nas couves.
Ok.
Porquê? Não havia pressão, havia espaço, havia linhas de passe, havia. Porquê? E já tínhamos feito isso em duas ou três bolas antes para ninguém. Para ninguém. Eu isso estava-me a custar porque parece que é assim clique ao contrário, tipo. Jekyll and Hyde, foda-se. Isso não percebo e acho que isso é mental. O que é que eu não. Porquê é que eu acho que tenho uma perspectiva um bocado diferente? Porque acho que a equipa entrou bem. Eu acho que o jogo foi bem lido, que o Anselmi percebeu qual era a única arma que o Boa Vista podia utilizar e matou-a porque subiu disparatadamente, não no mau sentido, mas subiu muito. A linha defensiva e portanto eliminou a hipótese de eles jogarem nas costas dela porque estavam fora de jogo e sim certinhos, quase sempre certinhos, e isso é bem visto. Fiquei muito satisfeito por ele ter feito exatamente o que eu disse, que é pá, põe lá um pino em vez do PP, né? Ele pronto, não pôs bem um pino, mas jogou com 11. Mas depois Mora e Fábio nas costas do Samu, 25 minutos completamente diferentes do que eu acho que seriam com o PP, e bons. E acho que mesmo apesar dos maus períodos, acho que voltamos a entrar relativamente bem na segunda parte, e até à expulsão do Neuen, acho um disparate tirar o Mora, obviamente. Aliás, acho que isso devia ser ilegal, ponto. Mas, independentemente disso, acho não que até...
Não percebe a ideia, sequer. Percebes a ideia? Não percebo.
A ideia é um pouco mais de músculo, eventualmente. Não, não vejo outra. Seja como for, acho que isso é um disparate. Mas, ainda assim, até à expulsão do Neuer, nada. E, sobretudo, pareceu-me, e acho que no tempo de Anselmi há pá, aí mais um ou outro, talvez tanto, exemplos disto, nós podemos ter dado sim. É pá, eu sei, está bem, mas o Boa Vista, tudo bem, mas vá, nós também não estamos brilhantes. Podíamos, porque criámos muito. E isso não... Se eu não tivesse visto o jogo e estivesse ouvindo, não acharia que aconteceu. E aconteceu. O Fábio podia ter feito golos, o Samu podia ter feito golos. Podíamos ter feito vários golos. E para contar, tirando o lance do penalti, temos um lance, talvez, que o Diaby não estava fora de jogo e acerta no Marcano e depois a bola sobra e ele acaba por lhe dar um piparote e o Diogo defende outra vez. Nada mais. E aquele lance no final.
Uma coleção de boas defesas, mesmo de várias.
Não, o jogo não fez uma coleção de boas defesas. Não,
porque o lance estava invalidado.
Em todos os casos. Não,
certo. Exato, foi o que eu disse.
que se continue, que as jogadas tenham que prosseguir ao limite, o gajo está 3 km fora de jogo, não é? Mas a gente tem que levar o lance até ao fim porque sabe-se lá, isso é outra coisa. Eu acho que é estúpido, porque para o jogo, porque, enfim. Mas ok, tudo bem, dou isso de barato. Mas sim, o Diogo fez uma série de defesas, só que não iam contar, mesmo que ele tivesse saído da baliza e deixado a bola entrar, o que não pode fazer. Portanto, sim, foi positivo. Não foi um mau jogo e creio que há muito a ganhar em jogar com Fábio e Mora em vez de PP e Mora. E acho que o Samu precisa de marcar golos, porque ele quer muito marcar golos. Portanto,
quase
várias vezes. E como eu digo, o que eu acho que é positivo aqui é muitas oportunidades de golo. Nós podíamos ter ganho 5-0 fácil este jogo. 5-0 fácil. O guarda-redes deles fez excelentes defesas, nós fomos pouco eficazes. Tenho muita pena que o gol de calcanhar do Samu não tivesse entrado, porque era daquelas coisas que nós podíamos agarrar, como aquele gol no... Eu acho que foi a época passada, há duas épocas, mas era uma época do Sérgio Conceição em que a bola vem cá de trás e é um gol... duas épocas, por causa que foi o Tiquinho que fez gol. E é um gol fenomenal. E aquele podia gravar aquele clipe, né? Dava. E tinha sido um espetacular gol. Infelizmente a bola não entrou. Criamos muito. E, portanto, por aí deixou-me satisfeito. Ah, eles são frágeis. São muito frágeis. E temos sempre o reverso desta medalha, que é contra esta equipa frágilzinha. Nós mandámos muita bola para a couve, porque well, fuck it, e ganhamos só por um.
É isso que me fica. O meu problema é que neste momento é isso que me fica. É essa sensação de...
Pois, mas isso é uma nuvem negra que paira sobre as vossas cabeças e às vezes não é bem assim, não é tanto assim, porque também não era verdade. Se nós tivéssemos concretizado metade das oportunidades e tivéssemos ganho por 3 ou 4, também não era verdade que tinha sido excelente e fantástico.
Pois?
Não, sim, tinha.
É sempre aquele bocadinho. Falta sempre aquele bocadinho mais para conseguirmos marcar. Vai ser com o Nacional, pronto. Aí vamos ter.
Eu não sei. Eu acho que já vi jogo e eu não entro muito nessa coisa de é uma evolução. É a evolução e a devolução, não é? Evoluímos, agora devolvemos.
Isso é a teoria do acho que. Se você acha que não devolva, que não é seu.
Pois. Eu vejo um jogo, não é? Só, cada vez. Já vi muito pior do que isto e, portanto, não fiquei triste. Certo, de acordo. Prefiro que eles marquem.
Acho que sim. Acho que todos preferimos, sim. Então, como é que vai ser para o ano sem Fábio e sem Mora?
Sem Mora não vejo como. Honestamente.
Ok.
Vendria-me. Sem Fábio, veremos. Veremos quando é que vai ser, mas é provável que seja, não é? Não estou a ver que nós tenhamos capacidade para ir comprar o Fábio ao Arsenal, a menos que eles o queiram oferecer, e pode ser que sim. Vai ser complicado, não sei, depende. Vamos ter que olhar para o plantel e perceber isso.
Sem PP,
não é o meu maior problema.
Sem PP, por favor, sem Varela e se calhar sem Anselmi. Vamos a isso. Baías.
Isso com muita dificuldade.
Baías.
Mora, foda-se.
Baía, Mora, foda-se. É por aí que vamos, né?
Mora, foda-se. Mora, o Samu também gostei de ver. O Samu intensamente intenso.
O Samu fez um bom jogo, o Varela fez um bom jogo. O Fábio.
O Fábio.
Substituiu muitas vezes o PP no calcanhar. Não está cá o gajo, vou eu jogar de calcanhar. Mas depois nota-se a qualidade.
O Fábio pode estar 50 minutos sem fazer nenhum e depois faz um passo que só ele é que consegue fazer um ou dois passos.
Sim.
Visão de jogo.
Bom, não gostei do João Mário, mas ok. Acho que teve a cátia que falhou a passos.
Eu gostava de dar...
Bem,
o Moura.
Tudo, mas depois falhou
o Moura.
O Moura é um Bahia enorme,
O homem correu, fez o flanque todo. Pá,
o jogo todo, bom. o jogo todo. Às vezes via o passado nas costas do gajo que estava descaído para aquele lado e dizia, ui, lá vai o gajo, caralho. É, bom jogo do Moura, bom jogo de uma maneira geral. E eu queria dar um beijo ao Zé Pedro, porque parecendo que não é fácil acertar. Não é. Foda-se, vai lá de propósito. Eu fico àquela distância e levanto o braço e tu acertas no meu braço.
Não, eu acerto em ti. Tipo,
vais-me acertar na cabeça, vais-me acertar em todo lado, menos no braço, não é? E também queria dar um beijo, e queria dar um beijo ao Neuan, que eu ainda assim acho que o Zé Pedro ia falhar para o olho bater.
Eu, por acaso, um bocadinho mais. Um bocadinho mais a sério, acho que o Neuman Pérez é muito trapalhão, acho que eu acho que tem potencial, é muito novo, tem um bom físico e tal, mas pá, precisa de acertar aqueles ponteiros do relógio, porque Deus me livre.
Parece um mau Otamendi, percebes quando chegou?
Ele não pode ser.
A mim parece-me um mau Otamendi neste momento, e quando chegou, não é o Otamendi atual, é o gajo cheio de calo, cheio de raça, já raça filha da puta. O Otamendi quando chegou, com as falhas que tinha, com as impulsividades que tinha, mas era um melhor jogador. Era um jogador que me dava mais segurança. Não me dava segurança que acabasse os jogos, mas dava mais segurança no confronto direto, dava mais confiança na abordagem aos lances. E este gajo não dá. Este gajo, neste momento, não me dá confiança vê-lo a enfrentar um Kikas desta vida.
E eu acho que o maior problema que nós temos no centro da nós temos um problema grave ali, né? que se resume ao facto de o Marcano, este Marcano com 38 anos, depois de um ano
central.
Parado, ser claramente o nosso melhor central.
É verdade.
É o melhor no posicionamento, é o melhor no duelo, é o melhor na leitura de jogo, é o melhor com bola, foda-se. Isso quer dizer que temos ali de facto um problema grave.
Sim, mas não vai ser só o Gabi, a resolver isso.
Não, de todos.
Nem pensar.
De todos.
Até seria injusto depositarmos toda a esperança do mundo
piamente que vai haver mercado na defesa. Foda-se. A sério. Acredito piamente. Se é bom ou mau assim, logo se verá. Mas pelo menos tentativas, eu acredito.
Mesmo. Vamos ver. E Barones?
Pá, a leitura do jogo do Anselmi é para mim uma coisa um bocado estranha. Não percebi aquilo de todo. O Neuman Pérez. Perderem-se no, depois de passarem de um bom para um medíocre assim em segundos. Também não percebi muito bem.
Do 25 para o 8, pronto.
Mas eu acho
que. Tá. Achas o quê?
Diz-lhe.
Isso vai para aí uma negritude do caralho, não sei. Uma negritude. Vocês venham, por favor, almoçar um dia destes. Ou
tu és um ano 5 a 0, meu. Está a voltar ao normal, foda-se.
Deixa como for, eu acho que vocês precisam rapidamente se embebedar. então tomar vela faxina ou uma merda assim, porque
isso Santinho, está, eu não sei o que isso é, mas deve ser muito
está bom. Bastante tecido. Não.
Nem tomar, tanto, nem tanto. Tomar o quê? Essa merda
que é? Isso é uma opioide?
Isso é uma cena que se injeta no escroto ou qualquer merda? Eu não percebo, foda-se, não. Enfim. Pronto, eu vou dar o meu standing Baroni ao PP, porque já não posso ver aquele caralho à frente. E vou ver se eu encontro no Counter-Strike, vou ver se eu paro todo. Ele é uma jogada que ele faz e até consegue chegar à área e depois faz um calcanhar para quem? Para o Abascal.
Calcanhar para quem? Para o
caralho. Para o Abascal.
Para o ser que ele inventou que estava lá.
Joga Counter-Strike com ele e pronto, e estas merdas.
Eu acho que o PP já faz tipo, que se foda. Vamos ver se aparece alguém. É verdade, o Baroni para a arbitragem que é pavorosa, mas é transversal. A arbitragem
interessa. A cena da falha da regra e confundo-me um bocadinho, porque se é uma regra que está escrita e é de facto para aplicar nesta situação, eu não sou knowledgeable das regras todas do IFAB, não é? Mas aparentemente aquilo de facto é uma regra.
Não és tu, um alívio. Não és tu, mas tens um árbitro,
é uma exceção.
dois fiscais de linha, tens o quarto árbitro, tens um VAR e um assistente de VAR.
Não, mas,
ninguém sabe. Ninguém aqui sabe. Ninguém diz, olha, espera aí que isto não é assim.
É uma exceção à regra. É uma exceção à regra do coisa. Então, mas aplica-se. É mas aplicar-se-ia neste caso. Não?
Sim, mas o que diz é que no caso de a bola vir de um colega e lhe acertar porque não sei o quê, não está escrito em lado nenhum, porque eles nem nunca pensaram que seria possível, que é que o estúpido disputar um balazo.
Se o Zé Pedro, braço, alguma vez...
Tu, porquê que tens esse caralho desse braço a apontar? Francos, filha da puta. E te acertarem com a bola não é penalti, isso não está lá escrito. E portanto eles defendem-se sempre. Agora, há uma coisa que é a letra da lei, né? Que pode dizer tudo. Mas depois há o espírito. E aí o Anselmo tem razão. Não faz sentido. Não faz sentido.
O que é que ele ganha com aquela bola no ar? Ele não está a proteger nada. Ele não está a proteger nada.
Ele ganha volumetria, certo. E a bola acerta-lhe, certo. E o que é que ele ganha? Qual
foi? Nada.
Prejudicou o adversário. Aspectos. Não prejudicou.
Isso, onde é que é o dolo? É dolo porquê?
E ele próprio beneficiou de quê? De nada. Ora bem, o adversário não saiu prejudicado porque não ia ficar com a bola. E ele também não saiu beneficiado porque anda a ser gozado para o resto da vida, porque aquilo é demasiado estúpido para ser verdade, não é? Portanto, é por uma questão de compaixão. Dizendo, é pá, não, foda-se, esquece lá, faz de conta que não aconteceu. Mas pronto, é o que é. Olha, e que este gol sirva para alguém dar a mão ao Reizinho e não o deixar cair na segunda.
Ah, não, para o ano está no Tondela, pronto.
Pode ser. Vamos ver se o Tondela sobe.
Um novo Pité. Hoje vamos ver se o Tondela sobe.
Tens algum comentário já agora para os jogos da segunda liga de decisão serem numa sexta-feira à noite? Eu já vi muita gente aí a passar-se da cabeça por causa disso.
Acho que as pessoas passam-se de qualquer maneira. Se fosse domingo às 3 da tarde também se passavam. Tem que ser todos ao mesmo tempo, que à mesma hora.
Certo.
Isso é fundamental. Olha, coisas como as que aconteceram com o nosso jogo e o do Passos e o do Oliveirense é um bocado estúpido. Mas ainda bem que foi assim. Caguei. Agora, desde que sejam à mesma hora,
os estádios vão encher. O Porto tem de jogar à mesma altura do Braga também. Porque ainda há a hipótese do Braga conseguir ficar em terceiro, não é?
Claro que sim, claro que sim.
Ninguém é nova jogar.
E jogamos à sábado às 6. Jogamos à mesma hora que...
É sábado às 6? Já está confirmado? Sim. Ah, boa, boa.
Foi o que eu vi. Okay. Não me dá jeito nenhum, mas para... Que é... Mas sim, há a hipótese de nós perdermos em casa com o Nacional por 5 e o Braga ganhar por outros tantos.
Já perdi por 4 com o Nacional em casa, portanto...
4-1.
Não, 4-0. 4-0 já lá estive.
O do Coentrão foi 4-0, depois foi.
Mas foi, 4-0. Uhum.
4-0. E ainda assim, a perderes 4-0, o Braga tinha que ganhar para ir por 3 ou 4.
Pronto, mas so you're telling me there's a chance.
Há um Benfica que precisa desesperadamente de ganhar para ganhar o campeonato. Exato.
Não, pá, eu não sigo estas competições acima de um certo lugar. Eu,
acima de um certo lugar não existe.
Eu desligo.
Eu continuo a achar que.
É isso e penaltis do hockey, também não ligo nada dessa merda.
Não.
Não devia haver.
Até porque um gajo nem vê. Ai, gol, foda-se, gol. Levantaste os braços primeiro que os outros.
O Hockey de Barcelos o próximo
Barcelona. Dá um shout-out ao nosso querido André Portela, que ganhou a Champions no Hockey em Patins. E, portanto...
E é verdade, parabéns. Ganhou mesmo.
Gostávamos
de ter ganho.
Smowing isso. Mais uma final perdida.
Ele é o nosso Aroca. Então, o...
Não sei o que
olha, o Benfica que eu diga.
A questão do Benfica e do Sporting e não sei o quê, epá, pois, não sei. Eu o que espero, sinceramente, mais uma vez, é mais uma semana de esperança, é que eles se sodomizem todos uns aos outros e tenham que intervir as autoridades, eles sejam irradiados e o terceiro seja campeão.
Não é fácil, uma vez que entra um adepto, tipo, eu tentava ter em árbitro, sim.
Mas foda-se,
é normal. Mas já não é a primeira vez, portanto é normal já.
Falem que são os adeptos, que são os meninos. Eu queria era que o adepto entrasse e sodomizasse o árbitro, não. O adepto entrava e sodomizava os jokers. Isso aí está bem, aí já começávamos a falar. Não é? Até porque ele levar com a revés de um batalhão de vikings a ter que se esporrar de uma sodomização, pronto, dizer que havia de ser uma coisa bonita. Espero que dê-me direto.
Com uma chave, com two-sided access.
É, né? O homem está com um bocado, pronto, intensidade.
Não, deixa estar que a luz está numa sodomizing mood. Muito bem, 11 para o Nacional para fechar esta merda. Não, peraí, calma. 11 para o Nacional e 11 para o Benfica B.
E para o Benfica B é difícil porque eu não sei como é que estamos de castigos e de lesões e o cacete. Pá. Acho que não volta ninguém, portanto o 11 não deve ser muito diferente deste.
Só se, sem o Alarcón?
Talvez volte o Alarcón se estiver em condições. É. Talvez volte. E já agora sobre a B, dizer que Marcos, puf!
Marcos desapareceu.
Não sei se aleijou, se coisa. Não é? Mas não consegui. E pá, é o mesmo 11. Não tem porque mudar. É a mesma coisa. Eu gostava que ele jogasse com menos um central e não pusesse ninguém. Portanto, mas...
não pusesse ninguém.
Deixa-me foda. Muito bem, Sebastião, mais alguma coisa a acrescentar?
Eu troco o Eustáquio pelo Namazo.
Sim. Eu troco o Eustáquio pelo Namazo. Eu gostava de ver o Namazo a jogar a 8 ali. Cara.
Sim, se foda. Olha lá, siga para mim. O resto é igual.
Vamos ver.
Não, temos que treinar a equipa.
Para o Palmeiras e o Alali.
Claro, e em minha defesa... Em minha defesa, deixem-me dizer-vos que se jogássemos com 10, não tínhamos sofrido aquele penalti. Porque um daqueles já estava lá, estás a ver ou não?
É. Ou a bola não saía da área, ou a bola...
Agora é
que eles não estavam lá. Falta de penalti por comparência. Não, falta de penalti por falta de comparência. Muito bom, sim senhor, é isso.
Sim senhor, meninos, voltamos para a semana.
Falta de corno para penalti.
Um abraço. Não está bem.
Abraço.